Sexoterapia. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Um é pouco, dois é bom, três é demais ou seria três é bom demais? Eu não sei vocês, mas aqui nas minhas rodas parece que os modelos de relacionamento aberto ou poliamor estão mais na moda que blusinha cropped. Será que tá todo mundo abrindo relacionamento menos eu? Muito além de uma modinha ou tendência da estação, a gente sabe que a opção de descartar a monogamia pode resolver alguns problemas comuns nos relacionamentos de modelos mais tradicionais, como desejo sexual, ciúme, insegurança. Mas também exige combinados claros para não dar ruim. E aí, como saber se essa roupa é boa para você? Essa é a 11ª temporada do Sexoterapia, o videocast criado pelo UOL Universo para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, a gente está discutindo o amor e o sexo hoje. E a gente está tentando responder aquelas perguntas que nem o chat de Piti tem a resposta. Mas como eu já disse, alguém que pode nos ajudar com essas dúvidas é ela. A maravilhosa sexóloga, psicóloga, terapeuta de casais e minha musa particular, Ana Canosa. Ana, qual é a resposta ou qual é a pergunta que a gente tem que tentar responder e perguntar hoje?
Querida, olá a todas, todas e todes. Pois é, lá vamos nós outra vez com esse tema, não é? Olha
nunca
só,
cansa.
Nunca cansa. Eu sou da perspectiva que é muito necessário a gente desconstruir ideal monogâmico, né? Que é super criticável por uma série de razões que a gente pode falar durante o programa. No entanto, eu também estou um pouco de saco cheio com o povo que agora fica com essa ditadura do ideal não monogâmico como o melhor, o mais maduro, entendeu? Como se todo mundo que fosse assim, tivesse assim, né, afeito à monogamia ou se sentisse, né, mais confortável com a monogamia, fossem pessoas que estivessem falseando o próprio desejo, que certamente vão trair, que certamente vão mentir, que vão cornear os parceiros e serão corneados. Gente, não é assim. Portanto, para você que se sente um ET no seu conforto monogâmico, segura na minha mão e vamos nessa.
Bem-vindo ao clube, será? Bom, hoje a nossa convidada é a Tati Ferreira, a criadora do canal e microblog Acidez Feminina. Ela é criadora de conteúdo sobre relacionamento, sexo, autoestima e independência feminina há mais de 12 anos na internet. Ou seja, quando ela chegou, era tudo mato. E aí, ela está aqui com a gente. Ela é pioneira nessa produção. Tem livro lançado, tem um Instagram que eu ando viciada com os vídeos engraçadíssimos. Além dessa marca, ela também... essa porta-voz de feminilidade contemporânea, e por isso eu te pergunto, Tati, quantas pessoas cabem no teu relacionamento ideal? Bem-vinda!
Ah, oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, é um prazer. E eu responderia da seguinte maneira, tem dias que só eu mesma, outros, talvez mais uma pessoa, mas crush, tenho vários também. Então, eu tô nessa aí que eu não sei. E hoje eu estava fazendo uma pesquisa para estar aqui com vocês e passar menos vergonha do que eu passo normalmente. E vou falar para vocês, viu, Ana, que eu fui quase convencida de que o negócio é abandonar a monogamia aí, porque...
Quase convencida é ótimo.
Quase. Talvez eu saia já colocando essa discussão em pauta aqui hoje, resolvendo essa questão de uma vez. Vamos ver.
Acho que não vai conseguir.
Eu acho que não tem uma resposta certa também, né, Ana? A gente está brincando aqui, falando qual que é a pergunta, qual que é a resposta, chat de Piti. Mas, Ana, pela tua experiência, inclusive, assim, né, nos consultórios, e essa, como tu falou, essa pergunta que vai e volta, lá vamos nós outra vez, quais são as perguntas que o casal tem que se fazer antes de tentar abrir o relacionamento? E como chegar numa resposta possível, na verdade?
É, olha, eu acho que a reflexão sobre a monogamia, ela é super importante, porque ela traz questões de projeto mesmo, de relacional, projeto relacional, quer dizer, quem sou eu na minha relação e o que, que eu espero, o que, que eu desejo, para mim e para o outro, ou para os outros no plural. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da não monogamia ética, eu gosto muito desse conceito. Por quê? Porque vai tratar sobre uma questão de consciência e consentimento, ou seja, a consciência do que está rolando nessa relação, o que, que a gente está propondo como expressão afetiva e sexual, e, né, o consentimento dessas possibilidades plurais da gente se relacionar. Então, eu acho esta ideia da não monogamia ética extremamente importante, porque ela vai trazer a ideia de singularidade do indivíduo, ou seja, o indivíduo pode ser singular, então ele pode dizer para você, olha, eu tenho desejo por outras pessoas, olha, eu fui numa festa, tive vontade de beijar alguém, olha, me apaixonei por outra pessoa, quer dizer, essa pessoa, ela é singular, ela é um indivíduo com expressão e com potencial para diversas questões nas propostas afetivas. Então, eu gosto muito disso. Agora, daí para você poder concretizar ou você dar conta disso, eu tenho a impressão que tem muito a ver também com o seu projeto e com aquilo que um pouco também dá sucesso de personalidade. Não sei se vocês concordam comigo, mas acho que tem a ver também um pouco com o momento da vida que você está. Porque assim, acho que primeiro é a questão do projeto, tá? Qual é o projeto que eu quero? É um projeto de reconhecimento da verdade do outro? Eu dou conta disso? Ou eu quero fingir que não existe o desejo por outras pessoas? A primeira coisa é essa. Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, né? Não, não quero saber, não dou conta. Então tá bom, então não vamos contar. E se me trair, por favor, não me diga. Tem gente que opta por esse formato. Agora, se o seu formato como proposta de relação é o da verdade, o de conhecer, o de aceitar a singularidade, de caminhar junto nesse sentido, talvez a perspectiva não monogâmica como um projeto seja para você também.
Tati, eu vi tu falando esses tempos do trabalho também que é, né? Da não monogamia, de viver, porque um relacionamento já é um trampo. E aí começar a colocar outras pessoas nessa equação, está envolvendo emocionalmente muitas pessoas num processo que às vezes é só dificulta em vez de solucionar. Fala um pouquinho pra gente.
Você tem que, assim, a visão que eu tenho de uma pessoa que ainda é monogâmica é que o trabalho, ele é gigantesco, emocionalmente também, de maneira prática, porque eu brinquei outro dia num corte de podcast, provavelmente foi o que você viu, que a gente até comentou, que é essa coisa de, às vezes, você ter que lembrar aniversários de vários sogros e sogras diferentes, e cunhados e cunhadas. Então, tem a parte prática e a parte emocional da coisa. Eu acho que, primeiro, a pessoa precisa estar muito disposta, né? Eu escuto muito vocês falarem sobre o tema e falarem muito sobre o autoconhecimento, o quanto você pensar na monogamia, ela traz questionamentos que te ajudam a se estabelecer enquanto indivíduo, né? De entender quem você é e o que é que te forma. Mas eu acho que tem uma outra coisa que às vezes a gente não pensa, assim, a gente fala muito sobre a monogamia enquanto uma liberdade, e aí a Ana até trouxe a questão do, o pessoal fica falando, é um aval para trair de uma maneira aberta, porque não monogâmico todo mundo meio que é, porque tem muita traição e tal. Mas tem uma outra coisa que eu fico pensando, que é a questão da individualidade e do fetiche também, que está muito envolvido. Então, a gente falou dessa trabalheira, e eu penso, a maioria dos relacionamentos que eu tenho contato, especialmente de relatos que eu vou recebendo ao longo da história da acidez feminina, o cerne da questão que me é apresentado está muito na comunicação e no quanto você enxerga aquela outra pessoa enquanto um indivíduo cheio de complexidades.
E para abrir uma relação, como a Ana disse também, né?
Exatamente. E eu fico pensando, para abrir uma relação, a primeira coisa que você tem que ter é uma comunicação muito, muito abrangente e honesta, que eu não acho que é uma questão, assim, e aí, dentro de todos os meus preconceitos e dentro do ambiente que eu vivo e círculos sociais, né? Mas que eu não acho que é uma realidade geral, assim, não é uma coisa que a maioria das pessoas tem, que é essa comunicação totalmente honesta. E, além de tudo, tem a questão da possessão, que já é muito, muito descrita e tudo mais. E aonde que entra essa possessão com a individualidade? Então, muitas vezes, quando eu vou falar sobre esse assunto de uma maneira mais séria, e não zoando com a coisa de, meu Deus, lembrar de aniversários é uma questão para mim, eu fico pensando muito nisso. Mas e as outras coisas que tem que vir antes?
Sim.
Será que estão rolando para essas pessoas que estão abrindo um relacionamento? Ou será que está indo uma coisa... Vamos.
Então,
já estou falhando com uma pessoa, vou falar com mais, né?
Eu acho que é isso mesmo. Acho que se você está trazendo uma questão que é... Já vou para você, Bah, mas que é muito importante, que é só, assim, me incomoda muito o slogan. sabe? Quer dizer, você vai e carrega um slogan de que isso é muito mais legal, muito mais maduro, é muito mais aberto, porque é muito não sei o quê, barararará. E aí? E como é que isso está dentro de você e na relação? Quer dizer, está sendo visto com profundidade? Tá, você falou uma coisa importante que eu queria entender melhor quando você fala sobre a questão do fetiche. Quer dizer, o que você quis dizer com a questão do fetiche em relação nas relações não monogâmicas?
Porque eu acredito, não sei, eu, obviamente, estou jogando ideias aqui, mas eu acredito que tem... Vamos. Eu acredito que tem, às vezes, a questão do desejo, do fetiche, ser colocado enquanto um modelo de relacionamento.
Ok.
Entendeu? Ao invés de ser demonstrado enquanto um desejo apenas. Tipo, eu tenho vontade de ficar com outras pessoas. E aí compra-se toda essa ideia de... Ah, não, é um modo de vida, porque vai... Quem estabeleceu essa questão da monogamia foi o cristianismo, e o capitalismo veio reforçar, então eu estou aqui, é uma coisa de ser reacionário, de alguma maneira.
Entendi. Eu acho que, assim, é meio que é um lacre, né? É tipo assim, descansa militante, às vezes pode ir para esse lado de só tá com vontade, não é que... A gente falou um pouco disso no programa passado, Tati, a gente falou sobre o romantismo e as pessoas que estão, tipo... É o fim do romantismo e tal. Então, eu acho que também nessa na monogamia, nessa conversa, entra um pouco essa história de eu tenho um desejo de transar com outras pessoas, mas não quer dizer que quem não tem, e aí era a pergunta que eu queria fazer, inclusive, para a Ana, não quer dizer que quem não tem é uma pessoa conservadora, não quer dizer que quem não tem é uma pessoa que não dá liberdade aos seus desejos. E aí a minha questão aqui, que eu queria até trazer, é será que tem... identidades sexuais de pessoas que são monogâmicas. Cara, eu não acho que eu acho que eu sou uma pessoa monogâmica até então, mas eu não acho que eu seja uma pessoa que retraída com os meus desejos, travada, nem nada, mas eu acho que o pacote não monogâmico não me compete. Será que eu estou me bloqueando desse desejo ou é só uma personalidade?
Eu acho que existem pessoas mais talhadas. Porque eu acho que tem muito a ver com o que você, como é que você lida com o seu ser desejante no mundo. Tem pessoas que lidam com o ser desejante no mundo, não na relação com outras. Tem pessoas que vão se sentir muito desejantes se elas estiverem seduzindo todo mundo e ficando com todo mundo. Então, tem isso também, né? Quer dizer, olha, para mim, sexo é prioridade. Para mim, eu me sinto ativa, eu me sinto vivo, viva. Cada vez que eu estou com uma pessoa diferente, isso para mim agrega. A minha potência vai a mil. Porque a sexualidade genitalizada, com várias parcerias, múltiplas parcerias, vai alimentando todo o meu ser desejante no mundo, eu me sinto muito mais potente. Esta pessoa, ela não deveria propor uma relação fechada. Por quê? Porque aquilo é o motor da vida dela, ela percebe isso. Então tem essa questão que a Tati falou do autoconhecimento. Outras pessoas, muito menos, né? Outras pessoas têm a sua potencialidade baseada em outras questões. Então, veja, a gente já falou muito aqui no sexoterapia, tem pessoas que não são talhadas, ou que têm uma sociossexualidade negativa, que não são pessoas que têm facilidade, por exemplo, de fazer sexo casual. Aí você junta essa pessoa que não tem vontade de ir para balada, aí você junta essa pessoa que tem um trabalho, que tem ali, que sabe, que gosta do conforto, gosta das tradições, como é que faz, assim, né? Ela não tem. Agora, isso não significa, e é isso que eu queria falar para você, Bá, que um dia esse indivíduo não se desperte por alguém, e aí vai ter que vivenciar essa experiência de pensar, puxa vida, até um tempo atrás eu não pensava nisso não, mas agora eu estou pensando, porque isso agora faz todo sentido para mim, ficar com outra pessoa. Então, a vida ela é muito plural, né? E esse nosso ser desejante, ele vai passando por diversas provocações. Né? Às vezes é o trabalho, às vezes você não está muito bem, às vezes é um momento da vida que você fala, nossa, tudo que eu queria agora é me apaixonar por alguém, para alguém me botar para cima, né? Ou a paixão para mim faz todo sentido nesse momento, só que eu estou casado, e aí vira aquela confusão toda que a gente adora. E eu concordo com a Tati que às vezes a relação não monogâmica, ela é quase um fetiche, sabe? E não uma proposta... De projeto de vida mesmo, né, que vai desconstruir a ideia da posse, do ciúme, etc. Então, essa reflexão sobre para que a não monogamia, o que a monogamia tem, em relação comigo, com o meu conceito de vida, de projeto de relacionamento e da maneira que eu sou, ou de como a minha sexualidade é fomentada, é muito importante.
É, porque aquilo que as pessoas falam, né, tem muito meme sobre isso nas redes sociais, né, tem muita gente falando sobre isso, mas é, tem gente que quer, relacionamento aberto só pro meu lado, né, eu quero ficar com outras pessoas, mas o meu parceiro, minha
super
parceira
comum.
Não pode ficar.
Super
então,
comum.
Até onde que vai esse desejo de viver esse novo formato de relacionamento, que aí eu acho que a gente até pode falar um pouco sobre isso, que é um formato de relacionamento não monogâmico, em que, no primeiro momento, até acho que a Ana tu pode falar, mas parte de um casal, ou não necessariamente a pessoa, pode ser não monogâmica solteira também, né?
Tem até um novo formato, que é o poliamor solo, né? Que são pessoas que pensam na multiplicidade de relações afetivas e sexuais, não só sexuais, mas afetivas sexuais, mas que evitam manter certos compromissos com os outros, como compromissos financeiros juntos, como comprar propriedade juntos, justamente porque a gente sabe que quando esse grupo, esse combo está dentro da relação, fica às vezes mais complicado, né?
Com certeza, é todo o resto,
Tati,
né?
A Tati queria falar.
Tati, tu quer falar?
Eu tô sempre querendo falar, gente, porque esse papo
é
muito interessante. Assim.
Mas então eu quero te fazer uma pergunta e tu já começa a falar o que tu quer. Eu queria saber se nos posts que tu faz, sempre com muito bom humor, mas trazendo várias questões importantes, e com certeza, né, a acidez feminina, a maioria das tuas seguidoras, eu imagino que são mulheres, sem dúvida, tu já recebe comentários, dúvidas, a sério sobre essas questões de não monogamia? Como é que as suas seguidoras recebem esse assunto?
Então, um ponto importante aí é que no YouTube a gente tem 50% do público masculino, apesar do nome. E o que eu acho bastante interessante, porque eu falo, são caras, e aí a faixa etária é de 35+, sendo 80% 35 a 55 anos, que eu acho muito interessante, porque os caras estão dispostos a escutar uma mulher falando sobre relacionamento sem filtro, né? Então,
sexoterapia
é
também,
assim,
né, Ana? Eu recebo muitos comentários e retornos de homens, e realmente um beijo para os nossos ouvintes, homens, obrigada, que bom que vocês estão aqui dispostos a aprender e a conversar sobre esses assuntos também, não só nós, mulheres, né? Que é, diálogo tem que ser com todo mundo junto na conversa.
Foi um amigo, um grande amigo meu que me apresentou vocês, inclusive. Tem um lugar da monogamia em si que me deixa bastante incomodada, que é toda essa questão que envolve a posse do desejo do outro. Então eu fico brincando muito sobre, me convenceram, não me convenceram, parece que eu sou contra não monogamia em algum ponto. Não sou em momento nenhum, muito pelo contrário, acho super importante que a gente se questione, especialmente nessa parte da posse em todos os sentidos. E aí quando você fala sobre esses diferentes tipos de pactos, né, que é a poligamia, algum nome que eu já perdi na minha
solo.
Memória.
Poligamia
solo. Tem isso, né,
poliamor
são diferentes
solo,
pactos.
Poliamor solo. Poliamor solo.
Tem diferentes pactos que a gente vai fazendo dentro de um único relacionamento. Então, acho que é importante a gente estar ciente disso também, porque muitas vezes você vai simplesmente levando esses pactos, às vezes de maneiras que não são nem necessariamente ditas, é uma coisa de convenção social, você vai seguindo aquilo que está dentro do aceitável, dentro do ambiente e da cultura que você vive, e não chega a nenhuma conclusão de se aquilo está sendo positivo ou negativo. Eu lembro de um episódio que vocês falaram, acredito que foi com a AD, que vocês comentaram sobre isso de alguma maneira, de ter diferentes pessoas para preencher diferentes lacunas, que de alguma maneira é isso, diferentes pessoas para fazer pactos diferentes também.
Uhum,
eu acho isso super interessante, assim. E aí a gente fala daquela coisa anterior à poligamia sexual, que às vezes é da posse de, por exemplo... Eu fico me perguntando, às vezes, o fato de eu mostrar mulheres bonitas para o meu esposo na rua significa que, de alguma maneira, a minha monogamia ela não é a tradicional?
Isso é muito legal, eu estava pensando nisso também. Então, será que em vez da resposta ser o casamento aberto, o poliamor, enfim, a não monogamia, será que a resposta, a pergunta também, ou o questionamento, a reflexão, não é sobre de que monogamia a gente está falando? E de que tipo de... Não é? Então, assim, é...
Acho que sim também.
Não é? Então, é isso que a Tati falou. Eu mostro uma mulher bonita na rua. Olha que gata. A gente tá vendo ali, pô, tô vendo aqui um filme, passa uma gostosa. Eu vou falar, gente, ai, não, tá pro olho.
Então...
Teve até, desculpa, não, só te interromper, teve uma questão que viralizou de um cara falando que não dava carona para colegas de trabalho, que foi, tu viu isso, Ana? Foi um vídeo que viralizou, que era assim, um casal falando e o homem falando que não dava carona para colegas de trabalho porque ele tinha que impor o respeito do relacionamento dele. Então, o fato dele dar carona para colegas de trabalho era uma traição.
É a monogamia, da carona.
A monogamia da carona. Então, eu acho que a gente também tem que dar um passo atrás. Quem, a princípio, está ali, sou monogâmico, mas não sei. Talvez a questão seja também questionar que monogamia é essa que a gente está falando, né?
A Luísa Madeira, ela tem uma expressão que eu, psicóloga, que eu adoro, que ela fala assim, sobre abrir o relacionamento. Às vezes é abrir um portal e às vezes só uma frestinha. Então, quando é ótimo isso. Então, quando você fala, olha aquela mulher, ou você assiste um filme com três, ou você gostou, ou você narra, que é muito comum entre os casais, você narra uma cena sexual da sua experiência anterior e o outro fica morrendo de tesão. O que, que é isso? Você abre uma frestinha. Porque tem um outro... Aí está muito mais na coisa do fetiche, né, Tati? Que não deixa de ser também a legitimidade da individualidade do parceiro ou da parceira. Você fala assim, essa parceira, esse parceiro é desejante e isso me dá tesão. Essa pessoa está muito desejante, ela não é mais só meu marido ou minha esposa, é uma pessoa que tem história, e deve estar olhando por aí, desejando os outros também, e esse deve estar pode ser um fomento, pode ser a frestinha, só que às vezes eu só dou conta desse deve estar, eu não dou conta do estar. Porque o estar vai entrar na coisa da posse, vai entrar na coisa do ciúme, vai entrar em todas essas outras desconstruções que são bastante complexas, né?
E eu acho que também nos tira dos extremos, né? Que é não pode nada, né? Sou só, não pode dar carona para uma mulher, porque senão é.
É o medo dele, mas
é o medo.
Isso demonstra o medo.
Exato.
Dele.
Ou assim, tô eu com meu marido, a gente foi no show da Alicia Keys, entra a Isa cantando, eu olho para ele, ele olha para mim, porra,
nossa,
quem não pegava a Isa,
não ficar
gente.
Babando.
Eu falei, vai, se tu pegar, eu quero olhar, quero estar junto. Então,
deixa eu pegar
pipoca.
Um pouco, me empresta.
Entendeu? Então, assim, é também e um desejo dele, um desejo meu, um desejo do universo, às vezes, né? E também, que aí vai para um outro lugar, que é o que tu já fala muito também, Ana, que é até onde a gente consegue bancar isso. E às vezes, e aí volta o que a Tati falou, que eu achei muito bom, e foi o que eu tentei trazer no começo do programa, é... O quanto a gente está embarcando numa moda, e eu falo moda não querendo desrespeitar as pessoas que são não monogâmicas por convicção, mas as pessoas que estão entrando numa onda de carona, entendeu? Sem ter uma reflexão de verdade se aquilo funciona para elas. Porque eu acho que a gente pode explorar, e eu gostei muito disso que a Tati trouxe, de o que, que é a monogamia? É olhar outras pessoas, não é monogamia? Desejar outras pessoas, pensar em outra pessoa quando eu estou transando com meu marido. É monogamia ou não é monogamia?
Mas desculpa, Bárbara, mas outra coisa que eu fico me perguntando também muitas vezes é, será que a gente não vai só descobrir quando embarcar de alguma maneira nessa história?
Né? Quando experimenta.
Eu acho que E aí nós estamos falando de relações saudáveis, onde você conversa abertamente e honestamente, a gente volta naquela questão. Você tem que ter todo um pré-requisito para conseguir, de alguma maneira, embarcar nisso e sair disso de maneira saudável, seja voltar para o ponto inicial ou ir para um outro lugar, que aí vai abrindo portas e frestas e você vai encontrando, né?
Eu vou interromper vocês agora, mas com um propósito específico, porque eu acho que tudo a ver com o que a Tati está falando, tem também os motivos e o como e o porquê a gente entra. Então, nessa toada, eu quero trazer o nosso primeiro caso, porque senão a gente fica só batendo papo e aí as ouvintes mandam uns e-mails e elas... quero ouvir a história também. Então, a gente vai, porque todo episódio, vocês já sabem, o Sexoterapia traz duas histórias reais de ouvintes do podcast e que nos ajuda a discutir o tema da vez. A gente vai ouvir a primeira, e o primeiro caso é da Regina, que tem 44 anos e é de Porto Alegre.
Manda casos.
Depois de sobreviver à pandemia, aos trancos e barrancos e alguns barracos, meu marido e eu decidimos abrir o relacionamento no ano passado. Conversamos muito sobre o assunto e decidimos pela política Don't Ask, Don't Tell. Ou seja, eventualmente a gente podia sair separado, ficar com outras pessoas com mais 3 regras. Se fosse transar, seria sempre com camisinha, nunca repetir a pessoa e sempre que surgisse o assunto, deixasse claro para essa terceira pessoa que éramos casados. A coisa foi indo muito bem durante o ano passado. Mais do que qualquer coisa, eu estava sentindo muita falta de sair, flertar, beijar. Isso deixou o nosso casamento muito melhor, de fato. Eu estava mais animada com tudo e passamos a transar muito mais. Até que no começo desse ano, encontrei o Lucas. Ela falou que botou o nome falso. Um ex-casinho de antes do casamento. Há mais de 12 anos. Ficamos. Era algo que não estava muito debatido na regra. Tipo, ficar com um ex, né? Que imagina aqui. E quando eu vi, já tinha feito. Ficamos, transamos e eu me envolvi totalmente. Contei para o meu marido o que tinha acontecido e decidimos rever algumas regras. Meu marido confessou a vontade de ficar mais de uma vez com algumas outras mulheres das quais ele havia ficado. Confesso que até fiquei surpresa com o quão bem ele encarou a situação. Pareceu até um descaso com o nosso relacionamento. Mas como eu já estava com muita vontade de ficar com o Lucas novamente, relevei. A partir daí, comecei a me encontrar com o Lucas com mais frequência. E agora me vejo cada vez mais apaixonada. Temos saído mais de uma vez por semana e todo o tempo livre que consigo, quero ficar com ele. Meu marido e eu temos um filho de 12 anos que deve fazer uma viagem com a turma nas férias de julho. E minha ideia é sugerir para o meu marido que a gente fique separado esse tempo. Quero viajar com o Lucas. Ele parece bem apaixonado também e topando todas as minhas loucuras. Mas agora ando também repensando o quanto quero ficar casada. Amo meu marido, gosto muito desse formato de relacionamento que conseguimos conquistar juntos. Acredito nele. Também não sei o quanto é fogo de palha de paixão, essa paixão louca pelo Lucas. Lá atrás, quando tivemos aquele caso, acabou justamente porque ele não queria nada sério. Mas me pergunto, até quando é um formato novo ou já é um caminho para uma possível separação?
Olha, é o famoso vou ali e já volto. É o famoso vou ali e já volto. Posso ir ali e já volto?
Posso ir ali já volto, se tiver posso ruim.
Ali. Mas eu achei tão interessante o relato dela, porque primeiro que é o dilema do consultório, né? 30 anos de trabalho, 30 anos de profissão, é só isso
ainda
que
não temos
o tempo
ainda
inteiro. Não, esse é o dilema habitual, assim, as pessoas...
É a pergunta de $1 milhão, né, Ana?
É, as pessoas se confundem e tal, e aí como é que faz para viver essas duas coisas? Não quero abrir mão disso e não quero abrir mão desse frisson. Aí a pessoa fala assim, ai, mas será que é só uma paixão? É, minha filha. Ai, mas vale a pena... Você que tem que decidir se vale a pena viver a paixão, porque a paixão pode ser muito interessante. Ah, mas vou viver de paixão a vida inteira? Vai, se você quiser.
Mas
ué,
aí
qual
vai
o problema?
Trocando também, né?
De paixão em paixão. De paixão. Tá tudo bem, né? Porque a experiência da paixão, ela é muito poderosa também, te traz muita alegria, muita endorfina. Então, assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Ou então, vamos tentar viver as duas coisas, vamos tentar viver... Aí fica... Agora, o que me chama a atenção... Então, sim, é uma paixão que pode ser... fogo de palha, pode durar uma semana, como pode durar 2 anos, isso pode virar uma relação afetiva de muito amor interessante também, ela pode ter outra história, tá tudo bem, quer dizer, tudo pode, as hipóteses são muitas, mas o que me chama atenção é o fato desse cara ser um ex-ficante, então ela, de algumas coisas que ela faz questão de nomear e de reafirmar no discurso dela, né, ele é um ex-ficante e ele não queria nada sério. Aí, olha só que interessante.
Né, gente? As pessoas mudam.
Não, mas
também,
amiga,
né?
Mas olha só, tudo bem, mas olha que interessante. Eu tô terapeuta, psicólogo é foda, né? Olha a narrativa, que interessante. Olha a narrativa. Tava lá casada, tudo bem, eu gosto de sei o quê. Tava faltando um pimentinho, tava faltando uma pimenta. Vamos ficar com outras pessoas, dão vontade de seduzir, blá, blá, blá. Aí vai, abre. Beleza, fica com várias
delícia.
Pessoas, delícia, gostoso, ninguém tá dizendo que não, beleza, fica com várias pessoas, aí o ex, que é aquele que não queria nada sério, eu não sei o quanto, sabe, porque a paixão, ela resgata uma coisa na gente, que é a simbiose da relação eu e tu, quando você tá apaixonado, é um espelhamento da maravilhosidade que você é, Quando você está ficando com as pessoas, é uma maravilhosidade mais ou menos, porque é ali, né, uma ficada, tararara, legal, você atua, sedução, não sei o que, beijo, acabou, vira as costas, não vê mais. Agora, a paixão não, a paixão é poderosíssima, ela é simbiose, ela resgata a relação eu e tu na maravilhosidade que você é. Então, eu achei interessante que na hora que eles abrem a relação para essa coisa, mas assim, ela foi buscar uma pessoa de lá de trás, que ela terminou porque não estava fazendo espelhamento para ela de maravilhosidade simbiótica, incrível, ideal. E ela está de novo querendo isso. Que é algo que ela não vai ter com parceiro mais, até porque, veja só, ele também está ficando com outras pessoas. Percebem que é uma coisa interessante, parece que o ser humano... E aí a minha questão não é uma crítica a ela, não, é porque eu estou dizendo que isso acontece mesmo com todo mundo. O que eu estou querendo dizer é, parece que existe algo que é anterior ao formato do monogâmico, não monogâmico, da religião católica, da posse. Tudo isso tem a ver com capitalismo, posse do desejo, colonização, beleza. Mas parece que tem uma coisa que é anterior, sabe? Parece que é uma coisa que a gente volta e regride lá para a fase do bebê, eu e tu, eu, mamãe e tu, num lugar que eu quero de novo resgatar. E que é sempre muito bom viver isso.
Uhum.
E talvez o casamento, da maneira como ele é vivido o amor, etc., talvez ele, em muitas fases, ele não te dê isso. E aí a gente vai, às vezes, quer outras coisas, ou outras pessoas, ou o trabalho nos dá isso, ou outras relações afetivas, porque não precisa ser só o sexo, o namoro.
Sim, muitas coisas, né? Às vezes até o esporte te dá isso, sei lá, né?
Pois é, exatamente. Mas eu achei interessante, parece que ela quer voltar... É, nesse projeto e testar esse cara que não queria antes, porque sabe, para mim não aí eu me questiono, aí pergunto para a Tati como é que ela pensa isso, o quão livre nós somos do nosso próprio ego.
Não somos, né? Eu acho que não somos.
O quanto que nós estamos amando em liberdade Escravo. O outro? O quanto que nós estamos então, amando em liberdade o outro, de fato, que é a proposta?
Que é isso que eu queria perguntar. Então, só
ou quanto a gente está querendo amar o nosso próprio ego de volta, ou resgatar, ou catar os nossos pedacinhos? Fala, Tati.
Acho que...
Não, eu queria somar para perguntar para a Tati, porque tem duas coisas que me chamam a atenção ali no discurso dela. Um... Que ela, ele também queria ficar com outras pessoas, pareceu desinteressado também no nosso relacionamento, então, mas relevei.
Relevei.
Relevei. E o dois, é porque eu tava louca, tava com fogo lá pelo tal do Lucas. E o outro, é outra questão que ela fala: ah, eu acreditava que a gente tinha chegado num modelo de relacionamento que muito tem a ver assim, tipo, pô, isso pode ser legal, mas por qual motivo ela entrou? Abriu o relacionamento. Isso foi por causa de uma crise, ela fala no começo. Então, isso me incomoda em muitos casos. Eu não sei o que vocês duas acham, eu quero muito ouvir vocês duas, porque parece que muitas vezes algumas pessoas decidem abrir o relacionamento por conta de uma crise. Não digo que não é um motivo válido, mas me parece uma tendência já de buscar o que a Ana falou, de um desejo, tararara. E aí, já trazendo para a Tati, essa coisa de o que ela está desejando ali, né? Que a Ana falou. Ela quer, na verdade, o marido em casa gostando dela e o Lucas também viajar com o Lucas, sei lá o quê, né? Ela quer tudo.
Todo mundo quer.
É por isso que não é monogâmico, porque a gente quer todas as coisas, entendeu?
Exatamente.
É difícil escolher. É isso aí.
É isso aí.
Eu fiquei pensando uma outra coisa, que é o seguinte... Se a gente, e aí levando em consideração o que a Bárbara falou, se a gente não vai experimentar coisas novas quando a gente sente uma falta ou uma lacuna, a gente vai experimentar quando? Porque tá tudo bem, para que eu vou sair do meu conforto? E a outra coisa que eu pensei muito enquanto a Ana estava falando é, será que no final das contas o que desperta esse desejo na gente de abrir a relação não é uma necessidade de se sentir única? Novamente, porque todo esse relato dela com o Lucas foi ela sendo vista enquanto eu sou a mulher desse cara aqui, porque ele nem queria dar longevidade, nem sei a palavra para isso aqui, mas eu sou tão maravilhosa.
Agora ele quer, agora ele vai querer, amiga,
ele voltou,
entendeu?
Porque ele não esqueceu esses 12 anos, ele estava pensando em mim em casa.
E aí...
Volta pro romance, voltou pro romantismo do rolê.
E aí, amiga, a exclusividade, como, né, assim, como um, é um quê de exclusividade que você garante nessa posição, que tem tudo a ver com a monogamia, com o capitalismo, com a posse e com o caralho. Por quê? Qual é o princípio do capitalismo, né? Quanto mais você tem, mais exclusiva você é. Não é isso, meu bem? Uhum. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue habitar espaços que os outros não conseguem. Você consegue um convênio maior que você consegue um hospital mais caro, meu bem, entendeu?
E você mais consegue desejado você
e mais desejado. Algum... Então, tem, isso tem tudo a ver com a proposta monogâmica, capitalista. É louco, né, gente? Assim, o que a gente está questionando aqui, é que, assim, que eu acho importante é, acho... É, o ideal do projeto da monogamia ética e mesmo da monogamia, desculpa, da não monogamia ética e da não monogamia política como um projeto de vida, né? Que busca construir relações sem hierarquizar, porque a hora que eu hierarquizo, acabou. Desigualdade, poder, posse, construção, é, eu sou mais importante que você, né? Então, eu acho a proposta muito interessante. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos ainda muito envoltos desta cultura hierarquizada. Então, vai ser difícil mesmo. Então, coisas que a gente está discutindo aqui sobre o lugar dela nessa relação, está tudo bem, não é uma crítica. É só quase olhar para ela e falar assim, gata, é difícil mesmo, né, amiga? Senta aqui. Senta aqui. Será que você está voltando? Não sei se você está voltando. Não sei, talvez de um outro jeito. Talvez seja o início da sua jornada.
Eu fiquei pensando naquela música da Marisa Monte, Os Tribalistas, sabe? Não sou de ninguém, não sou de todo mundo Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Que, na verdade, tem essa coisa de uma posse que eu acho que existe na gente, né, Ana? Então, e ela deixa nesse caso, tem... Porque talvez nessa, na não monogamia política e na não monogamia, enfim... tem que ter um lugar para a gente validar o nosso desejo e uma reconstrução, que eu acho que isso é o maior desafio para quem, como nós aqui, é formatada na monogamia. Então,
isso.
E ela me parece também, né, a Regina que mandou. Então, ela tinha um casamento, numa crise, resolveu abrir. Então, o quanto ela está disposta a ser de todo mundo, não ser de ninguém, porque ela está transferindo o desejo que ela não sentia do marido, que o marido sentia que o marido não sentia mais por ela, para esse cara, para esse novo amante, que é um cara do passado. Então, ela está quase que reconstruindo uma monogamia com esse cara novo, talvez até, né?
Não tem nada errado também em ela sair dessa relação, desse casamento, porque às vezes o que ela precisava era exatamente se sentir desejada novamente, se sentir reconhecida dentro de um espaço de relação monogâmica, novamente, que seja. Para conseguir se preencher. Então, tudo bem se ela tiver chegado à conclusão de que não é isso que ela não quer continuar casada mais. O que eu acho problemático é ela depositar toda essa energia dentro desse novo cara. Peraí, então, vamos chegar a uma conclusão aqui. Não é o casamento com esse marido que eu casei, sei lá quantos anos atrás, que eu quero agora. Eu estou interessada no Lucas, quero viver essa viagem com ele, mas não dá para jogar nas costas do Lucas toda essa responsabilidade.
Exato.
De você agora tem que me reconhecer.
Vai pagar excesso de bagagem nessa viagem, o Lucas, bom, aí, gente. Vai levar
grande portal para passar por ele.
E a gente está chegando a uma conclusão que, às vezes, o viver, ele é um pouco frustrante, né? Porque quando a gente vê, a gente tem uma potencialidade infinita e fica, fica repetindo várias coisas de novo. E tudo bem, porque faz parte da história. Mas o que eu diria para ela também é para ela testar coisas e com esse marido, porque como ela já tem uma conversa aberta com ele, que eles já abriram esse portal, vamos dizer assim, essa porta, sabe, tudo bem, de repente eles morarem em casa separados por um período, tudo bem, quem sabe, eles darem esse tempo na relação, ficarem cada um num canto para ver se eles sentem falta, se era aquilo mesmo, se não era aquilo mesmo, sabe, eu acho que essa flexibilidade é muito importante, né, você como casal, e como pessoa, você olhar e falar, bom, tá bom, isso está acontecendo comigo, está acontecendo na minha relação, o que é que eu vou fazer com isso? Né? Quer dizer, eu vou escarafunchar. Vou ver se é isso, vou testar, vou ficar um tempo fora, vou alugar um apartamento, vou ficar fora, vou testar essa coisa, vou não testar, vou viajar com o Luca, não vou, volto. Sabe, essa flexibilidade é, para que essa relação possa ir se, né, para esse amor, e para que, onde que eu vou colocar esse amor, né? Porque eu acho importante, porque olha, gente, tem mais uma coisa, que é aquilo que a gente falou no programa anterior, vou falar aqui para a Tati, que é assim, a relação anterior de amor não é pouca coisa. Então, quando ela olha para aquilo e fala, é, eu gosto disso que eu construí com meu marido, isso não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa.
Verdade.
Ter um filho, ter uma casa, ter uma história. Não,
e ter um relacionamento
é
que tenha
coisa,
essa abertura.
Às vezes.
É, e um relacionamento que tenha abertura para ter esse diálogo.
Exatamente, isso não é pouca coisa. Dói, viu? É difícil.
Dói. Imagina um casamento, né, tradicional, em que o cara se dispôs a abrir, o cara e ela, né? Os dois se disporam a tentar coisas novas para continuar junto, né? Tem todos os meandros que não estão ditos aqui.
Eu testaria umas coisinhas. Eu testaria viajar com o Lucas, bom, talvez, quem sabe. se o marido topar. Eu testaria, de repente, passar uns 2 meses fora e tentar ver como é que se sente. Eu testaria.
Bora. Conta aí depois. Por favor, Regina, conta pra gente depois. Manda, depois das férias, manda aí a devolutiva. O que rolou? Gente, a gente vai fazer um intervalo rápido e daqui a pouco a gente volta com mais um caso.
Oi, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista e agora sou videocaster e apresento o Desculpa Alguma Coisa em Universa.
Sou um grande gerador de aspas humanos, nossa, minha
eu já tô
quase
aqui com post-it.
Aí ele passou com o pau torto, você foi lá e endireitou.
Falei, deixa eu arrumar isso.
Tenho toque, eu tenho toque.
E você fez porque você tava com muito tesão ou você fez por uma curiosidade?
Os dois, eu tava sem cantar, primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual e, tipo, o canto, ele é sexual pra mim também.
A gente também cai num lugar muito absurdo de que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lalala, e eu acho isso um saco.
Eu acho importante a gente falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. ela vai embora igual ela deixou o cara no restaurante.
E quero convidar você para assistir toda quarta-feira às 8 da noite, sempre convidadas maravilhosas e espetaculares. Você não pode perder.
Agora vamos ouvir o caso, a moça mandou um codinome aqui, ó. Codinome Unicórnio Sapatão, 27 anos.
Adorei.
De São Paulo, aqui de São Paulo, capital. No começo do meu relacionamento era tudo bem fechado. As coisas deram super certo, as coisas não deram super certo e acabamos terminando. Porém, como muitas histórias por aí, voltamos e fomos morar juntas. Foi do término, virou casamento. Do lado dela, a história de relacionamento aberto já vinha muito forte. Os pais dela eram casados há 20 anos e tinham uma relação aberta. Então, ela foi criada em um ambiente sem ciúmes. Soava loucura da minha parte sentir esse tipo de coisa. Ela sentia falta de ficar com outras pessoas, mas para mim era muito difícil. Antes dela, só tive relacionamentos heterossexuais monogâmicos e achava a ideia de abrir absurda. Era um absurdo ela querer ficar com outra pessoa, já que para mim, e ela mandou um eu em caixa alta, gente, tinha que ser tudo o que ela desejava, 100% do que ela precisa. Agora, eu sei que isso não existe, tá? Mas com muita conversa, ela foi me mostrando que eu era a que mais tinha atração por outras pessoas, mas eu ignorava esse fato por achar cruel ter atração por outros, me julgava. Com o tempo e muito debate, resolvemos abrir. Abrir o relacionamento não é bagunça, tem regras. No primeiro momento, para experimentar ir com calma, era liberado só beijo no rolê. Proibimos sexo, era muito íntimo para mim. Não podia ter Tinder nem flerte na internet. Não podia ter date, era para ser algo assim. Tá na balada e deu vontade? Beija ali e pronto. Isso porque o meu maior medo era ela conhecer outra pessoa e não me querer mais. O receio não era sobre o desejo passageiro, era sobre o afeto. Nesse sentido, sou muito monogâmica. Não conseguiria ter relação de poliamor. Não teria mais de uma relação ao mesmo tempo. Só consigo dar amor e receber amor de uma pessoa e uma pessoa só por hora. Mas a pegação ali na balada é uma coisa rápida, que tira aquele desespero da tentação. Os pontos positivos são ótimos. Até porque ela trabalha em um bar, eu saio muito sozinha, então várias vezes queria e não beijava. E poder ficar me deu até um certo alívio. Era só um beijo de rolê, um beijo e pronto. Fora isso, aumentou muito o diálogo. A gente alinha muitos acontecimentos, foi ótimo para nos aproximarmos. Falar sobre a gente, como a gente ama, como se relaciona, como é o amor para você, o que é o desejo para você, o que mostra que está conectado. Aumentou muito a nossa conexão. Agora que abri meus olhos para esse lado, vejo que tem um movimento de aumento de relacionamentos abertos entre lésbicas. Vejo cada vez mais. Com essa evolução, a gente tem falado muito sobre como o sentimento de posse pode ser nocivo. Precisa ter domínio sobre o outro. Isso vem muito do patriarcado, né? Ainda mais como lésbicas, temos que nos desprender disso. Mas entendo que depende do limite de cada um. Sou uma monogâmica em desconstrução. E foi assim que construí um relacionamento melhor. Ó, para começo de conversa, né? O codinome dela é maravilhoso, né? Unicórnio e sapatão.
Tá aí, né, gente? Tá aí, fui convencida, pronto, para mim. Eu só precisava desse relato.
Era isso, né, Thay? Acabou. Era acabou. Isso. Fiz minha terapia de hoje, acabou.
É isso, muito obrigada a todos envolvidos.
Agora, eu queria colocar algumas coisas que eu fico pensando que é assim. Só para a gente poder refletir sobre conceitos e da onde origina essas coisas todas. Por exemplo, quando ela fala da experiência da parceira com pais que são não monogâmicos e que, portanto, o ciúme ele não se tornava presente nessa relação. E para a filha, então, ficava mais fácil pensar em relações não mono. Agora, eu quero só reafirmar que isso não significa que essa mesma mulher, filha desse casal não mono, não tenha experimentado ciúme na vida. Porque o ciúme, na minha percepção teórica, psicológica, ele vai ser um sentimento que a gente vai experimentar muito cedo na vida. Então, depois que você faz essa relação eu e tu, né, com as figuras parentais que ficam esperando, que, imagina, é o outro que diz quem você é, ai que bebezinho fofinho, é o outro que diz o que, que é a sua mão, o que, que é, então assim, é o outro, então faz parte do narcisismo, né, desse narcisismo que a gente vai vivenciar nos primeiros anos de vida, que é importante para a configuração do ego, a hora que vem um terceiro, que pode ser o irmãozinho, o trabalho do pai ou da mãe, ou a mãe, ou a percepção de que o outro gosta de um outro, que existem terceiros desejos, isso sempre gera ciúme. Então, o ciúme, na minha percepção, ele é um sentimento que vai quase brotar da natureza. Enquanto a gente tiver essa relação de amamentação, de necessidade, enquanto a gente não tiver um filhote que mama 2 meses e sai andando e vai embora morar na selva, e a gente precisar ainda, né, pegar esse bebê e deixar com 15 anos dentro de casa, a gente ainda vai experimentar ciúme. A questão é o quanto que a gente fomenta ou não e trabalha o ciúme como a desconstrução desta prova de amor, que aí sim é uma produção cultural. Porque quando eu escuto que as pessoas dizem, ai, o ciúme é uma produção cultural. Não, gente, desculpa. O ciúme com a roupa do amor é uma produção cultural. Quer dizer, eu senti ciúme é prova de amor. Beleza, isso é uma produção cultural. Agora, o ciúme como sentimento, para mim, ele é anterior. Assim como a percepção e o sentimento de exclusividade. De novo, tá ali, ó. Tá ali nesse bebê que quer tudo para si. Então, eu acho que a gente experimenta isso. A maneira como a gente vai elaborar isso, e aí sim, uma família mais liberta. E aí não tô nem falando de relação não mono, né? Mas você pega uma mãe possessiva, acabou, gata. Uhum. Você pega uma avó possessiva. Você pega uma professora possessiva. Você pega um contexto possessivo. Você pega uma religião de controle. Acabou. Aí você tá
reforçado, né?
Reforçando tudo isso. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é por aí.
Sim, e o que eu acho interessante que ela traz no depoimento dela é também, a gente falou muito isso aqui, né, do autoconhecimento, mas ela falou, cara, para mim, ok, beijo, essa não monogamia, mas do desejo e não do amor, do afeto, que isso ainda para ela é um desafio. Então, o que eu entendo, o que eu acho que é legal, eu acho que é bom a gente reforçar, é que existem vários formatos de não monogamia e de monogamia também, né? Como a Tati até falou. Mas também tem aí ela nesse lugar de, ó, tá bom. E a Ana falou muito do contexto. Elas são um casal de mulheres. A mulher dela trabalha num bar, tem horários diferentes, ela sai muito sozinha, ela se vê numa festa com desejo. Aí eu vou bloquear isso? Não, eu posso dar uma chance aqui, porque isso já foi conversado antes. Isso eu achei legal, assim, né? Tati, o que tu acha?
Todo esse relato dela me mostra que ela sabia, sabe, ou até descobriu ao longo desse processo, onde ela era preenchida com essa relação com essa pessoa. Uhum. E isso é muito difícil. Você entender que a sua relação afetiva agora, monogâmica que seja, amorosa, ela te preenche aqui, mas ali está tudo bem. Ou você preenche aquela outra pessoa, e a gente volta para a questão do ciúme. Eu preencho o meu esposo nisso e naquilo. Naquela outra parte eu não preencho. Então tudo bem outra pessoa vir preencher. E eu acho que uma outra coisa que ela demonstrou no relato dela, que eu queria que vocês faz essa terapia aí comigo, gratuita, pessoal, é o seguinte, um dos impeditivos para que eu não avance, por exemplo, na questão não monogâmica, é o medo da rejeição, e é narcisista demais, eu tenho muito medo, e se você pensar de uma maneira clara, objetiva... se você pensar de uma maneira objetiva e clara, ninguém me garante que, sendo monogâmica, eu não vou ser rejeitada.
Claro, claro. E que você já não é, né? Que você já não é.
Que eu já não sou. Para de me plantar a paranoia, Ana. Muito obrigada agora.
Amiga, desculpa. Não, e aí eu tô falando... Eu não tô falando na questão sexual afetiva, mas eu tô falando do desejo do parceiro.
Até me meti na cadeira aqui para tentar mais confortável, porque veio a
parceiro. Pois é, porque o quanto que o parceiro, na hora que está contigo, não está pensando de estar com os amigos, fazendo outra coisa, pelo amor de Deus.
Ou outra pessoa, né?
Ou outra pessoa, quer dizer, sabe? Então, é essa coisa da gente se sentir, a gente vai para o lugar de desamparo, cara. Sabe, eu gosto muito de falar assim, às vezes tem umas pacientes que falam assim, la reina, a rainha, sabe, a gente gosta de ocupar esse espaço, como é difícil abrir mão desse troço, e como o fato do desejo do outro, seja pelo trabalho, pelo WhatsApp dos amigos, pelo futebol, pela sei lá mais o que, o quanto isso é ferida narcísica.
E ela traz um outro recorte, que é o recorte de gênero, que eu acho que é importante a gente levar em consideração aqui, porque a gente tem essa coisa internalizada de que a mulher, ela tem que ser suficiente. A gente é mulher, nós somos suficientes. Se você pensar de uma maneira simples, por exemplo, às vezes você tem que dar conta de todas as coisas, não é à toa que está a grande maioria das mulheres cheia de carga mental, porque está tentando dar conta de várias coisas que nem precisava ser sua função. Simplesmente porque foi implantado na gente essa questão de que você tem que dar conta. Então, nesse caso aqui, será que a gente também, parte do impeditivo não é só o caso, a coisa de, não, mas eu tenho que conseguir dar conta disso aqui, eu tenho que preencher em todos os âmbitos, eu tenho que ser suficiente, né, para esse cara.
Eu tenho que ser tudo que vai ser, porque meu parceiro ou minha parceira precisa. Porque se ele quer ou ela quer outra pessoa, eu que não estou dando conta também.
Agora me veio um negócio aqui que me veio assim atravessado, assim, tipo um vento que veio aqui longitudinal e passou pela minha cabeça. Só um atravessamento. Porque aí eu fiquei pensando no seguinte: olha que importante, né? Muita gente, eu já escutei muitas pessoas falando que relações não monogâmicas, elas funcionam para os homens, e que muitas mulheres acabam embarcando nisso como mais uma prerrogativa do masculino ou da maneira que o masculino lida com o sexo e com o afeto, tá? Aí eu fiquei pensando, aí já tô aqui, né? Aí fiquei pensando nisso, falei assim, gente, olha só, a gente foi educada a ser suficiente, a gente tem que fazer tudo e ser suficiente, e, né, preencher todas as... Sabe a mulher heróica? Heroína, né? Ela trabalha, ela faz, ela é maravilhosa.
Guerreira,
batalhadora e sofrida. Ela vai amparando todas as... Aí a gente falou, não, gente, para lá. Não. Não tá legal esse negócio, porque a qualidade que nós estamos recebendo nas relações heterossexuais não tá legal. Não tá legal, precisamos que esses homens, nas relações hétero, tá? Tô saindo um pouquinho aqui da relação afetiva delas. A gente precisa que esses homens se impliquem, que eles olhem para as nossas necessidades, que eles se impliquem mais, que eles sejam mais satisfatórios. Foi quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a falar de não monogamia. Então, eu fico pensando aqui também se as relações não monogâmicas também, também não são um caminho para quando esses homens héteros foram chamados na chincha a se implicar nas necessidades. Estou falando de modo geral, tá?
Sim.
Ah, não, agora tá bom porque é não mono. Pronto. Ah, gente.
Vou pegar esse caminho aqui.
Foi só um vento, tá, gente? Eu não estou dizendo que sim nem que não, mas foi só um vento que eu lembrei. Foi só um vento. Não estou dizendo
aí,
nem que
só
sim
pegando...
nem que não, mas eu acho que para alguns homens, não estou falando para todos, óbvio, para alguns homens cai muito bem a vestimenta, e aí não é mais, e aí de novo, não é o projeto, aí de novo, não é o amor, sabe, não é a proposta amorosa de, ai, que bom. Entendeu? Aí não vem me encher o saco,
é
não.
Alívio, tem menos, né? Esse problema.
É
um alívio.
Agora não vem me com... Não, não,
não vem me encher o saco com essa também. Né?
É, porque tava ficando difícil pra gente.
Ah, que é igual. Que é
nas necessidades da relação de compromisso. Cuidar, olhar para a necessidade do outro, cuidar, abrir mão. E porque os homens héteros, na nossa cultura... Gente, de novo, não todos. Os homens estão nos escutando. Né? Eles são muito narcisistas. Desculpa.
Uhum.
Né? Eles são muito implicados com as necessidades próprias.
É uma construção social, cultural, né?
Né?
Mas aí a gente traz para esse caso que ela mesma se chama de unicórnio sapatão, porque é uma coisa que... Não sei se Ana tem as suas pesquisas maravilhosas aí para falar sobre isso. Se é mais raro entre casais hétero ou casais homossexuais, casais de homens, casais de mulheres. Tem alguma pesquisa? O que tu acha de consultório?
Olha, o que a gente observa de algumas pesquisas que eu já vi de relações abertas, relações poliafetivas ou poliamorosas, etc., number one, das relações não mono, homens gays, tá? E é interessante porque a gente pode aprender muito com essas relações, né? Até porque eles não eram legitimados socialmente a participar do tradicional, então tem que dar um jeito de fazer de outra maneira, tá? E até tem críticas para homens gays em relação a isso, quer dizer, olha, tem alguns que querem um relacionamento monogâmico, né, mas aí não podem expressar
isso. Que é heteronormativo.
Não... Exatamente, tá. Então,
aspas,
number
eu falei
one.
Para quem está só nos ouvindo, eu usei aspas aqui.
Number two, relações hétero, e number three, relações lésbicas. As mulheres lésbicas, gente, ainda são as que menos, pelo menos por enquanto, em pesquisas, pessoal, não estou dizendo como traço de personalidade, nada disso, mas em pesquisas, elas ainda são menos adeptas de relações não monogâmicas. Menos, estatisticamente.
Se isso não é o retrato da construção social, eu não sei mais o que é. Porque a mulher, existe um estereótipo do relacionamento lésbico que conhece e já está casando.
Isso, exatamente.
Então, a construção social feminina não é de que você tem que ser uma boa esposa. Você tem que ser uma mulher para casar. E o homem é livre. Segura suas filhas que o meu menino completou 15 anos. Teve a primeira ereção, que seja. Guarda suas filhas em casa. Eu acho que... Nossa... Para mim, isso explica muita coisa. E é isso aí. Né?
E aí,
fico chateada, porém, compreendido.
Mas será que não tem um gostar de se relacionar, de estar junto também? Uma divisão de vida? Porque eu acho que as mulheres às vezes se sentem tão sozinhas nessa vivência heróica. Né?
E que aí eu acho
que, quando você encontra alguém para partilhar e que talvez compreenda muitas das suas dores, talvez seja... Sei lá, meio imã, né? Não sei como é que é, porque eu não sou uma mulher lésbica, mas talvez seja meio imã, não sei. Tipo, encontrei alguém aqui para partilhar, que delícia! E ainda vou gozar. Não sei.
Pode ser uma causa ou um efeito colateral, né?
Exatamente. Ou as duas coisas, né?
E aí, uma última coisa que eu quero trazer antes, que a gente tem que daqui a pouco encerrar, que esse programa vai ficar longo, mas a conversa está muito boa.
Não, vai, não encerra.
Mas antes disso, eu queria te perguntar também uma outra coisa que ela traz, que nesse caso da unicórnio aqui, ela traz os pais da parceira dela. E aí, como a gente vê o aumento, eu também queria perguntar sobre a questão geracional. Porque eu acho que eu vi, Ana, que tu colou aí, eu já estou dando uma colada aqui na pauta, eu vi que tu colou uma pesquisa aqui de geração, milênio.
Fala aí, lê aí que ela está na pauta, vai ler você.
Eu vou ler aqui que ela botou.
pode ler.
Uma pesquisa da YouGov com 1.300 norte-americanos adultos, realizada em 2020, mostrou que 43% dos milênios afirmaram que a sua geração ideal seria não monogâmica, contra 30% das pessoas da geração X, que é a minha geração. Mas isso também, eu acho que é interessante a gente falar que não é melhor ou pior, porque os jovens gostam e os mais velhos não gostam. Mas tem uma questão geracional comportamental de estar mais aberto também, né? Eu acho que é meio isso, não, Tati?
E tem uma outra questão aí, que é essa pesquisa, a pergunta dela foi feita no campo das ideias, né? Ela não é uma pergunta prática. A pegadinha tá dentro da pesquisa.
Tati, tu pegou muita aí, porque...
Porque o relacionamento ideal é não monogâmico? Pra mim também é.
Também, pra mim também.
Significa que eu não conto, entendeu?
Exatamente, gente.
E
arrasou.
A vida adulta também não vai te pegando ao longo do processo de uma maneira de que é o ideal. Gente, quem nunca teve 17 anos ia mudar o mundo e agora com 35 não é? Falou, não, cada um...
Deixa pros próximos.
É isso mesmo. O ideal é esse aí mesmo. Eu acho por isso que eu acho que depende muito da jornada, depende do que acontece na tua vida, depende de como você está psicologicamente, depende de como é que está a relação. Ai, gente, depende de tanta coisa. A jornada da vida é uma loucura. É uma loucura. Eu acho muito difícil quem não vá experimentar este dilema na vida.
Em algum momento.
E eu acho que depende das outras relações sociais que você estabeleceu que não são as românticas. No caso dela, foram os pais. Mas não necessariamente.
Boa.
Às vezes, dependendo do seu círculo de amizade, por exemplo, se eles têm preconceitos muito fortes ou se eles são muito críticos em relação a coisas muito específicas, você nunca vai se sentir liberto para experimentar coisas diferentes do que aquele círculo aceita.
Exatamente. Oh, exatamente.
Dito isso,
ah, meu Deus.
É isso. Dito isso, Ana Canosa, o que aprendemos com tudo isso?
Clímax.
Nós aprendemos que a nova geração parece mais afeita a experimentar relações não monogâmicas do que as gerações anteriores. Porém, no ideal, todos queremos ser não monogâmicos. Nós aprendemos que podemos, de fato, aprender muito com a não monogamia ética, que privilegia a consciência e o consentimento sobre abrir relação, mesmo que ainda você não esteja preparado para viver isso no concreto. Aprendemos que é muito difícil não ser exclusivo, pois nosso sistema capitalista é baseado na posse e na ideia de que o exclusivo é mais interessante e é o que nos difere dos outros e nos confere poder. Nós também aprendemos que é importante não perder de vista que sentimento de exclusividade e ciúme também é experimentado ainda muito cedo na vida, na relação com as figuras parentais. Então, não é que o ciúme seja só uma construção social, que é construída a ideia de que ele é prova de amor. Nós também aprendemos que é possível estabelecer relações de intimidade em diferentes formatos. Isso tem muito mais a ver com o projeto de quem você quer ser e de que tipo de amor você quer viver e doar, do que só carregar o slogan sou isso ou sou aquilo. Aprendemos que muitas vezes as paixonites, os desejos, as grandes paixões preenchem nossas lacunas e fica mesmo difícil compreender motivos exatos do porquê estamos vivendo uma coisa ou outra. Mas eu quero lembrar que tudo nós somos uma cebola. Não tem só ou, tem e. É preciso descascar cada pedacinho. São muitas as camadas e está tudo bem. E eu queria terminar com uma frase do Saramago. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito. É uma tentativa de colonização do outro.
Ai, ai, sempre assim ela com a gente, né? Deixando a gente assim no final.
Poética e perfeita, não é mesmo? Ainda e termina aí? Com Saramago, como que vamos superar? Não tem como superar isso.
Não é? Não tem como.
Foi bom pra você?
Foi bom para você. Chegamos ao nosso último quadro, onde a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes. De livros, podcasts, filmes, séries. E eu tenho feito assim, ó. Eu começo, eu chamo a Ana e deixo nossa convidada, hoje a Tati, para o final, que aí ela já dá o seu recado, já mostra suas redes sociais, já deixa todos os lugares para ser encontrada, tá bom? É, eu vou indicar a série da Netflix, Rainha Charlotte. Ela não fala exatamente em relações não monogâmicas. Ela é do universo Bridgerton. Ela traz uma rainha que existiu de verdade, que é uma rainha que tem ascendência africana, então é uma rainha mestiça ali, que vira rainha da Inglaterra, junto com o rei George, que não se sabe direito o que ele tinha, mas ele tinha questões de saúde mental. Enfim, aí mostra ela e algumas mulheres da corte, mas o que eu achei mais legal, eu acho que tem a ver com esse episódio, a série tenta mostrar, né, retratar como lá atrás, muito antes dessas nossas discussões de não monogamia e de fim de romantismo, como a gente trouxe na edição passada, já mostrava como essas mulheres estavam querendo viver as suas formas múltiplas de desejo. E acho que isso mostra muito na série. Mesmo uma que tem ali um desejo, tem uma que é casada com um cara muito mais velho, que tem uma relação super abusiva, mas de onde ela tira a vontade de desejar depois que o marido morre? A outra também, que tem esse marido que tem problemas de saúde, onde ela vai buscar satisfação sexual? Então, são mulheres na série, claro que é uma série de ficção, mas retratando o como essas personagens estão buscando o desejo, mesmo dentro de formatos ainda mais tradicionais. E assim, é aquela delicinha para a gente ver, assim, relaxar a mente, sem problematizar muito, assim. Chama Rainha Charlotte, está na Netflix. Ana Canosa.
Muito bem, eu quero primeiro fazer uma indicação de música. Eu nunca faço indicação de música, mas é uma música que uma colega minha me mandou esses dias. Ah, lembrei de você, porque escutei o Sexoterapia, que é uma música da Adriana Calcanhoto, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Você Me Pergunta. É uma música muito bonitinha, porque assim, conta a história, né, de uma pessoa que tem um parceiro ou uma parceira que quer beijar outras pessoas. Então, assim, você me pergunta se eu posso beijar outras bocas, etc, etc. E aí ela vai dizendo que sim, que esse amor, essa liberdade do amor, mas essa pessoa que está, né, que é a protagonista da narrativa da música, ela mesma é monogâmica. Então, é bonitinha, né, porque é uma relação mono ali, é uma pessoa que se sente monogâmica tendo que lidar com o desejo de uma não monogâmica. Então, você me pergunta na voz de Adriana Calcanhoto. E um outro filme, quero indicar um filme também, que é um filme nacional, que foi dirigido pela Júlia Rezende, que tem a Bárbara Paz e a Letícia Colin como atrizes, né, que chama A Porta ao Lado. É bem interessante, porque são dois casais, um tem uma relação monogâmica e o outro tem uma relação não mono. E eles são vizinhos. E eles, então, começam a se conhecem ali e começam a ter uma amizade, começam a sair juntos tal. E o jeito de cada um funcionar na sua relação, mono e não mono, começa a fazer questionamento para outra parceria. Então, é muito legal, porque vai abrindo e expandindo, né? O que que tem nessa relação não mono que é interessante, que pode ser interessante para mim, mas o que tem na relação monogâmica que também é legal e que a gente não consegue ter? Olha, A Porta ao Lado.
Ai, que legal. Eu quero ver onde tu assistiu?
Eu assisti...
Ó, já achei.
Achou?
HBO Max.
Isso,
HBO
exatamente.
Max. Tati, querida.
No meu caso, eu preciso fazer meu jabá, né, gente? Vai lá, procura o Acidez Feminina no YouTube. Se você procurar Acidez Feminina no Google, provavelmente vai aparecer eu em todos os cantos, porque esse nome aí, esse nickname é uma coisa um tanto quanto única. Mas no Instagram eu tô como Tati Ferreira, com Y. Procurem lá também, tem vários vídeos legais e a gente fala muito sobre o universo feminino, adulto, e você, provavelmente sendo homem, também vai se reconhecer de alguma maneira. Mas eu também queria indicar uma série que vocês provavelmente já indicaram aqui, mas minha memória de peixe não vai me ajudar a lembrar, De qualquer maneira, eu acho que é bom revisitar ela, que é a Machos Alpha,
da Netflix. Ah, eu adorei essa.
É muito
série.
Boa.
E os dois cenários que a gente falou aqui no podcast, que é o cenário do divórcio, de tipo, ah, a relação tá ruim, uhum. vou abrir mão disso aqui para procurar outra coisa, é vivenciado lá na ficção, mas de uma maneira que a gente se reconhece, se identifica muito. Eu acho que retrata exatamente o que geralmente pode acontecer, e aí é Regina, né? Regina, assista, que talvez vai ser exatamente o processo pelo qual você vai passar. E o outro cenário que eles falam é do cara que trai, né? E resolve ficar noivo, e quando ele vai ficar noivo, é, pedir a namorada em noivado, ela diz que quer ter uma relação aberta, e ele
aberta,
acha que
é
absurdo.
É ótimo.
Só que ele já tinha uma relação fora.
Só aberta só pro lado dele, como a gente falou,
é,
né? Aberta só pro lado.
É. É outro cenário que a gente também abordou aqui, então acho que é legal revisitar pensando nesses cenários não monogâmicos aí, acho que vai ser massa.
Muito bom. Tati, super obrigada. Ouvintes de Sexoterapia, obrigado por nos acompanharem mais um programa. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.
Você pode enviar a sua mensagem para o Sexoterapia e acompanhar todos os nossos programas nas redes sociais de Universa _ UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Produção, Bárbara dos Anjos Lima. Design, Eric Fiore. Motion Design, Leonardo Rodrigues. Direção de Arte, Gisele Pungan e René Cardilho. Operação ao Vivo, Isa Conrado, Liara Vidal e Maju Marques. Coordenação de Operações, Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Editora-Chefe de Universa, Andressa Zanandreia. Gerente-Geral Move, Antoine Morel. Gerente-Geral, Marcas Editoriais, Tatiane Schibola. Diretor de Conteúdo UOL, Murilo Garavello. Wow.